Oi, Vitor, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN.
Vitor, hoje você vai falar para a gente sobre os gêneros literários mais conhecidos?
Basicamente também falar um pouco sobre uma confusão que se dá principalmente com o termo romance, Luciana. Existe um gênero literário chamado romance, e as pessoas confundem muito, principalmente no período que a gente vive, porque costumeiramente essas pessoas, ou boa parte da população que lê, pensa que romances são histórias de amor, são histórias que têm romance. Mas, na verdade, esse termo ele é muito mais antigo, ele é muito mais abrangente do que somente história de amor. Rapidamente falando, tentando ser um pouco didático, o termo romance é uma expressão latina, que vem de uma expressão latina chamada romanice loci, que significa falar romântico. É porque os países, depois da Constituição da Europa, os países que tinham dialetos a partir da língua que Roma falava, começaram a falar o romanice, né, a língua romana. E a partir disso, as histórias começaram a ser contadas por meio das línguas de línguas que surgiram a partir de Roma. E calhou-se, foi criado o termo, então, romance para qualquer narrativa longa, qualquer história longa, com aventura, pode ter amor também, com ódio e etc. Portanto, o romance nasce das línguas baseadas no romano. E o grande marco do romance mundial, dizem que a primeira grande obra do romance foi Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, uma narrativa muito, muito complexa, muito longa e muito divertida, publicada em 1615. Então o romance tem essa história e criou-se toda essa fantasia de que o romance atualmente é história de amor, quando não é, muito mais uma narrativa. Então livros, quem lê livros longos de aventura, ou livros longos e que nem são tão aventurescos assim também. Por exemplo, Stephen King, que é um mestre do horror, do terror aí, o autor de Iluminado, de It, que está no cinema agora aí, os livros que ele escreve são romances, assim como Ana Maria Machado, que é uma autora brasileira, José Saramago, é autor de romances. Isso não significa necessariamente que o romance é uma história de amor.
Uhum. Mas no Dom Quixote tem história de amor também? A Dulcinea era o amor do Dom Quixote?
Sim. Tem toda essa questão de amor, né? O Dom Quixote é um livro que trata sobre vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Então tem amor, tem aventura, coragem, covardia, porque no fim de tudo o Dom Quixote não diria talvez seja um grande covarde, mas ele é uma figura quase como o anti-herói. Normalmente as narrativas de cavalheiros são heróis que lutavam em guerras, lutavam contra inimigos, e um dos grandes inimigos, ou pelo menos um dos inimigos mais conhecidos do Dom Quixote, são os moinhos de vento. Então, essa narrativa complexa e tal, isso tudo abrange o romance. Tem, claro, essa história de amor também, Luciana. E falando já em Dom Quixote, que o Miguel Cervantes, autor de Dom Quixote, tem um livro chamado Novelas Exemplares. E isso já nos puxa para um outro gênero literário, que é a novela. Porque no Brasil tem um fenômeno, o Brasil é um país cheio de fenômenos na literatura. Tem-se também um fenômeno com o termo novela. Massificamente calhou-se ou criou-se a ideia de que novela é aquilo que é apresentado somente na TV, que você assiste aí de segunda a sexta, espera o final da novela para saber o que vai acontecer com o personagem. Mas a novela nada mais é do que um gênero literário também, antes de ser um produto televisivo. Ela é muito semelhante ao romance, só que o romance ele é um livro mais complexo, ele tem um enredo principal com vários personagens. O romance pode ter mais de um personagem principal, e normalmente a novela ela tem um enredo menor, menos personagens, e costumeiramente ela tem um personagem principal, e ao longo da narrativa a gente acompanha esse personagem principal. O outro gênero literário aí é o conto, que também ele é um pouco menor que a novela, mas o conto pode variar. Tem autores como Dalton Trevisan, que fazem aí contos de meia página, de dois, três parágrafos. Em algum momento ele fez contos com 10 páginas também. E tem autores de contos, como David Foster Wallace, que foi um norte-americano, morreu em 2008, que fazia contos com 20, 30 páginas. Então, basicamente, para ficar didático, digamos assim, o romance é uma narrativa mais longa, mais complexa. A novela é uma narrativa longa, só que menor que o romance e menos complexa. E o conto é a menor de todas essas narrativas aí. Ela é curta, ela é mais rápida, pode ter vários personagens, aí depende do autor. E tem a poesia que, bom, todo mundo sabe aí o que é poesia, né, Luciana?
Uhum. E tem e crônica, também é um...
É verdade, nossa, estava pulando a crônica aqui, verdade, Luciana. A crônica é um gênero literário que foi muito difundido, principalmente ao final do século XIX, começo do século XX, quando a Revolução Industrial se estabelece, os jornais começam a, de fato, serem vendidos para a população, assim, em massa, e os escritores que escreviam livros e romances, nesse caso, também escreviam crônicas. Nessa época, aí, no Brasil, um dos cronistas mais importantes no Rio de Janeiro é o nosso Machado de Assis, um grande mestre da crônica aí. E a crônica, basicamente, ela é uma pequena conversa entre o autor e o leitor. Então, na crônica, o escritor, ele pode falar sobre tudo, pode falar sobre qualquer coisa. Pode começar um assunto dizendo sobre pintura e terminar falando sobre o casamento da tia dele. Então, a crônica, ela é um gênero muito mais de conversa, para você dar uma risada e tal, e muito mais leve. Durante muito tempo aí, inclusive até, sei lá, os anos 70, 80, mais ou menos, a crônica sempre foi visto como um gênero literário aí subalterno, ou melhor, anos 70 não, mais ou menos os anos 30, 40 aí. No Brasil, especificamente. Aí surgiu um sujeito muito conhecido, que todo mundo, de alguma forma, já deve ter ouvido falar sobre ele, que é o Rubem Braga. O Rubem Braga, que é considerado o nosso mais importante cronista brasileiro. Ele nasceu em 1913, morreu em 1990, e as crônicas dele são maravilhosas, são maravilhosas. Ele tem livros editados, tem um livro da Editora Record chamado 200 Crônicas Escolhidas, que é de muita diversão. Então ele fala sobre amor, sobre frustração, sobre guerra, sobre o casamento da tia dele, fala sobre todos os assuntos. E atualmente no Brasil nós temos excelentes cronistas também. Temos o Antônio Prata, que escreve para a Folha de São Paulo, a Fernanda Torres, que escreve para a Folha de São Paulo, o Humberto Werneck, que escreve para o Estadão, e tantos outros aí. Então atualmente, hoje, a crônica já não é vista mais como um subgênero literário. Hoje ela já tem um valor, grandes cronistas são grandes romancistas também e vice-versa, e é um gênero literário muito importante, e talvez de todos esses aí, ele é o mais simples, entre aspas, porque você lê no jornal rapidamente ali, passa para outra página e já vai ler alguma notícia, Luciana.
Tá certo, mais algum detalhe aí?
Que quem nos ouviu hoje possa ler algum conto, alguma crônica, ou então embalar em algum romance complexo aí, que sabadão de primavera, para quem vai ficar em casa, vai chegar em casa daqui a pouco, é um dia bom para aproveitar, Luciana.
Tá, deixa eu fazer uma pergunta então, Vitor.
Fale.
Ó, por que as listas de livros mais vendidos separam em ficção, não ficção e autoajuda?
Bom, ficção, qualquer narrativa de ficção, como romance, crônica, conto e poesia. Não ficção são livros como A Sangue Frio, do Truman Capote, que é um livro-reportagem, ou mesmo o Rota 66, do Caco Barcelos, que é um livro-reportagem, que são chamados de não-ficção porque são histórias baseadas em fatos, baseadas em situações que já aconteceram. Autoajuda é um gênero completamente diferente em relação a isso. É um gênero supostamente motivacional, supostamente feito para que você saiba lidar com os seus problemas diários, para que você saiba como enfrentar os desafios na sua empresa, e ele acaba não entrando nem em ficção, porque, enfim, supostamente não é uma mentira, e não entra em não ficção, porque supostamente ele trabalha com a verdade, mas uma verdade diferente que não chega a ser literatura, digamos assim, Luciana. Entendeu?
Ah, entendi. Entendi. Valeu, hein?
Oh, ótimo. Lembrando aos ouvintes da CBN que o nosso e-mail é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.
Muito obrigada, Vitor. Bom final de semana.
Para você também. Tchau, tchau.
Tchau.